Orto Podcast. Acesse nosso blog ortodontiacontemporanea.com. O artigo mais comentado de cada quinzena ganhará voz e te acompanhará no iPhone, iPod ou qualquer outro dispositivo leitor de MP3. Eu sou o Wendell Shibazaki e falo através desta voz sintetizada. Bem-vindo e obrigado por baixar o Orto Podcast número 7.
Let me see your beauty when the witnesses are gone.
O fundo musical deste episódio foi um presente da Clínica Noi, de Salvador. Um agradecimento especial à doutora Junielle. Um abraço a todos do Giorto que fizeram a primeira conferência sobre autoligados um sucesso. Hoje estaremos reunidos mais uma vez para ouvir o professor Prieto falar sobre a ortodontia lingual. Lembro a todos que o Giorto não está ligado a nenhuma escola e a nenhum professor. Todos são bem-vindos. Desde que seja ortodontista ou esteja cursando especialização. O artigo escolhido deste episódio é O sorriso em doentes submetidos à cirurgia ortognática.
Dance me to the end of
Nesta tese de mestrado de 2009, publicada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pelo autor Nuno Maia Barbosa, para obter o título de mestrado em Cirurgia Ortognática e Ortodontia, orientada pelo professor Dr. José Manuel Lopes Teixeira Amarante. Avaliou as características do sorriso espontâneo em 13 doentes operados à cirurgia ortognática e numa população controle emparelhada, de 26 indivíduos. A análise do sorriso foi efetuada pela filmagem da face em posição frontal, sendo registrada a duração do sorriso máximo e total. O sorriso é formado por duas etapas. Na primeira fase há a elevação do lábio superior no sentido do sulco nasogeniano mediante a contração dos músculos elevadores, que se originam na prega e se inserem no lábio superior. Os feixes musculares internos elevam o lábio ao nível dos dentes anteriores e os grupos musculares distais e externos elevam o lábio ao nível dos dentes posteriores. Então, o lábio encontra resistência do sulco nasogeniano devido à gordura da bochecha. A segunda fase do sorriso envolve ainda maior elevação do lábio e do sulco por três grupos musculares. O levantador do lábio, os zigomáticos maiores, e as fibras superiores do bucinador. A fase final do sorriso espontâneo é acompanhada pelo franzir dos olhos, que representa a contração da musculatura periocular para suportar o máximo da elevação do lábio superior, através da elevação do sulco nasogeniano. Do ponto de vista anatomo-funcional, distingue-se o sorriso espontâneo, que envolve simultaneamente a musculatura periocular e zigomáticos maiores, é considerado o sorriso Duchenne, e o sorriso social ou sorriso não Duchenne, que não apresenta contração da musculatura periocular. Numa perspectiva contemporânea, Ekman descreve o sorriso como uma expressão universal e transcultural, postulando que a ativação da emoção inicia um programa neuronal eferente, responsável pelo envio de impulsos para os músculos que produzem os movimentos faciais. Estudos em crianças nascidas surdas e cegas demonstram que estas apresentam expressões faciais, como o sorriso, num contexto adequado à emoção expressa. Tal dificilmente pode ser atribuível a expressões aprendidas ou adquiridas. O sorriso estimula as partes do cérebro que utilizam a dopamina e oxitocina como mensageiros do bem-estar. Isto coloca o riso na categoria das coisas que queremos fazer muitas vezes seguidas, tais como, por exemplo, comer chocolate ou ter relações sexuais. O sorriso é uma fonte de prazer e pode tornar-se viciante para os mecanismos cerebrais. As descrições e as técnicas de reposicionamento dos segmentos esqueléticos faciais estão descritas desde o século XIX. No entanto, só após a primeira metade do século passado e com base nos trabalhos e ao esforço de divulgação de Obvegezer e Trauner, é que a cirurgia ortognática se tornou uma opção corrente para a correção de discrepâncias dentoesqueléticas, tendo mais tarde alargado seu âmbito e indicações. A principal indicação da cirurgia ortognática consiste na correção de alterações do desenvolvimento facial, que resultam de um crescimento diferenciado do esqueleto superior e inferior da face, condicionando discrepâncias das relações entre os maxilares. As técnicas mais frequentemente efetuadas na prática clínica são a osteotomia Lefort primeiro para avanço maxilar, a osteotomia segmentar do maxilar e a osteotomia sagital da mandíbula de tipo Obvegezer para avanço ou recuo mandibular, podendo ser efetuadas várias associações destas técnicas na mesma cirurgia, complementadas por vezes com mentoplastia. Profit e White, em 1990, estimaram, com base em estudos de saúde pública na população americana na década de 60, que a prevalência de maloclusão esquelética de classe 2 Jindal se situava nos 10%, sendo que em 3% dos casos a gravidade da discrepância era suficiente para serem operados. Para maloclusões de classe 3 de Jindal, os dados correspondentes eram 0,6%, dos quais 21% apresentando necessidade de cirurgia corretiva. Em relação à mordida aberta severa, a prevalência era de 0,6%, estimando em 16% os casos com indicação cirúrgica. Curiosamente, há evidência de um elevado grau de satisfação, 95%, dos doentes submetidos à cirurgia ortognática, referindo estes, ainda, que a maior parte das expectativas pré-operatórias foram cumpridas. Após a cirurgia, os doentes valorizam ainda mais a melhoria de autoconfiança, a melhoria do sorriso e a melhoria da vida social, relegando para um segundo plano as expectativas de melhorias funcionais inicialmente referidas. A cirurgia ortognática implica, em maior ou menor grau, alterações do esqueleto facial com consequente reposicionamento e alteração das inserções musculares, condicionando a modificação da tensão e dos vetores das forças da musculatura da mímica facial. Em 2004 surge um estudo de Norey Yazdan que analisa os movimentos faciais, incluindo o sorriso instruído e espontâneo, de 19 doentes, 6 meses antes e 1 ano após terem sido submetidos à cirurgia ortognática, concluindo que os movimentos faciais, incluindo o sorriso, são afetados pela maloclusão pré-operatória dos doentes e pelos procedimentos da cirurgia ortognática. refere ser útil que trabalhos futuros comparem os movimentos faciais após a cirurgia ortognática com indivíduos sem deformidades dentofaciais. Estudar o sorriso é um desafio pela sua enorme complexidade metodológica. A primeira dificuldade reside no sorriso que deve ser analisado. O sorriso não Duchenne é uma opção mais exequível, pelo seu caráter voluntário, podendo desta forma ser instruído. No entanto, o sorriso de Duchenne ou espontâneo exibe uma maior constância das suas características, padrão temporal, movimentos produzidos e simetria, e uma melhor reprodutibilidade inter indivíduos. Tende, pelo seu caráter espontâneo, a ser relativamente imune ao contexto laboratorial inerente à colheita dos dados.
Won't you forgive? Won't you forget? Do as I ask you to.
O objetivo da cirurgia ortognática é proporcionar ao doente a melhoria da função do aparelho estomatognático, do aparelho ventilatório, fonatório e da estética facial, contribuindo para promover a autoestima e a socialização. A visualização dinâmica do sorriso dos doentes melhora nossa compreensão diagnóstica e constitui um importante documento de avaliação dos resultados cirúrgicos. Em conclusão, os resultados obtidos apoiam o pressuposto da hipótese experimental de que o sorriso dos doentes submetidos à cirurgia ortognática apresenta diferenças em relação a um grupo de controlo. No entanto, a forma como a cirurgia ortognática provoca estas alterações não é clara. A revisão da literatura não revela informação se as alterações encontradas têm implicações estéticas ou na percepção do sorriso. É importante salientar que todas as outras medições efetuadas do sorriso não revelaram diferenças entre os doentes e os controles. Sua avaliação é muito importante para nós. Acesse nosso blog e faça seus comentários. O link do artigo em formato PDF está no nosso blog www.ortodontiacontemporanea.com. Um abraço a todos. Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Orto Podcast.
Ortodontiacontemporanea.com.